Uma nova enquete da Câmara está no ar. O internauta poderá votar se concorda ou não com o projeto que cria regras rigorosas para a apuração de mortes e lesões corporais decorrentes de ações de agentes do Estado, especialmente ações policiais.
Essa enquete vai bombar, hein, Lincoln, aqui no portal da Câmara.
Com certeza.
Essa proposta acaba com a possibilidade dessas agressões serem justificadas como auto de resistência, ou seja, mortes de suspeitos em confronto com a polícia. Atualmente, o Código de Processo Penal, que é de 1941, autoriza o uso de quaisquer meios necessários para que o policial se defenda ou vença a resistência. Por isso o nome, né, auto de resistência. E determina que seja feito um auto assinado por duas testemunhas.
O problema é que a prática tem mostrado um abuso dos autos de resistência, né? Sendo usados para justificar verdadeiros assassinatos. O projeto que trata do assunto, que está pronto para votação em plenário, estabelece que sempre que a ação resultar em lesão corporal ou morte, deverá ser instaurado imediatamente um inquérito para apurar o fato e o autor ainda poderá ser preso em flagrante.
E tem mais, Lincoln. O autor ainda poderá ser preso em flagrante, o Ministério Público, a Defensoria Pública, órgão correcional competente, a ouvidoria, deverão ser comunicados imediatamente da instauração do processo.
Bom, para debater essa proposta, nós convidamos um dos autores do projeto, deputado Paulo Teixeira, do PT Paulista, muito ligado ao tema, tem feito desse uma das suas bandeiras do mandato. Também convidamos o deputado que é delegado da Polícia Civil, João Campos, do PSDB de Goiás, mas ainda não conseguimos o contato com o deputado João Campos. Continuaremos tentando. Muito bom dia, deputado Paulo Teixeira, muito obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Lincoln, bom dia, Marisabel, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, deputado Paulo Teixeira, em vários levantamentos, o Brasil aparece como o país que tem uma das polícias mais letais do mundo. Em alguns levantamentos aparece como o grande campeão, em outros, dependendo da metodologia, dependendo do período, não, mas está sempre ali no pódio. O senhor atribui a essa, digamos assim, desburocratização do assassinato por parte de forças policiais como um dos motivos para a gente ter uma das polícias mais letais do mundo?
Então, eu acho que é muito ruim esse dado, que nós temos uma das polícias mais letais do mundo. Nós devíamos ter uma das polícias mais bem preparadas do mundo e uma polícia capaz de desarticular o crime, de prender o criminoso, de levar o criminoso às barras dos tribunais. O que ocorre é que a polícia brasileira, nós não podemos generalizar, tem uma parte dela que é uma polícia legalista e tem uma parte dela que não é uma polícia legalista. Por exemplo, se num confronto houver uma morte e houve confronto, houve troca de tiros, certamente o policial ele tem que agir. Então nós não podemos impedir o policial que age. Mas o que tem acontecido é que muitos policiais, eles têm praticado homicídios sem que haja qualquer reação. São homicídios, né? São assassinatos, eliminação de pessoas sem qualquer tipo de resistência. Mas eles se escudam nos chamados autos de resistência, alegam resistência sem ter havido resistência, né? E esses chamados autos de resistência são autorizações para matar. Matar num país que proíbe a pena de morte. Matar sem julgamento. Matar pessoas de bem. E isso está acontecendo no Brasil, né? Pois... Mesmo fossem pessoas criminosas, nós temos que preparar a polícia para desarticular o crime. E quando houver confronto, não vitimar a pessoa com a morte, né? Isso é, você poder neutralizar a pessoa. E o que está acontecendo no Brasil é que os chamados autos de resistência estão assim, escudando, escondendo e protegendo a má polícia, o lado mau da polícia.
Agora, eu queria só citar um dos vários levantamentos que eu citei. Um dos levantamentos mais recentes, agora de novembro, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que nós a Polícia Brasileira matou 11.197 pessoas durante o último ano, o que equivale a 6 mortes por dia. Isso dá o que, em 5 anos, se juntar o que a nossa polícia matou nos últimos 5 anos, é mais do que a polícia dos Estados Unidos, que tem uma população ali quase 50% maior, mais de 50% maior, na verdade, matou em 30 anos. Talvez seja por isso que uma morte como a do rapaz negro lá em Ferguson, no Missouri, nos Estados Unidos, leve o povo às ruas, né, a protestar. Né, uma morte nessas condições, né, uma morte em que, mesmo de braços levantados, se entregando, o menino levou 6 tiros de um policial branco, tenha gerado a revolta e os protestos que lá geraram não geram o mesmo tipo de protesto aqui, não é, deputado?
Então, em Ferguson agora, o país todo...
Parou.
O país parou em razão da morte de um jovem negro. Nós estamos matando 5 jovens no Brasil pela polícia.
E, em geral, desses 5, desses 6 aqui, para usar o dado 6, mais recente, 4 são pobres negros, né?
São pobres e negros, né? O que nós estamos querendo não é acabar com os autos de resistência. Esse registro, ele existe, e ele, nós vamos modificar o nome para mortes praticadas por agentes públicos. O que nós queremos é investigar. Por quê? Porque um estudo mostrou recentemente que 60% das mortes registradas como autos de resistência foram eliminações. Não houve resistência. Foram tiros na nuca, tiros nas costas, tiro na cabeça, por trás. Isso é, a pessoa não tinha arma, não tinha nenhum exame. No exame balístico, não via nenhum tipo de pólvora na mão da pessoa. Então, o que está acontecendo é que, com o auto de resistência, você está fortalecendo o lado ruim da polícia. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, aquela mulher que foi arrastada por um carro, que comoveu muito o nosso país, um policial tinha 62 registros de auto de resistência.
Então, o policial que estava envolvido, não é isso, deputado?
É o policial que arrastou.
Uhum. A Cláudia Ferreira lá, aquela
Cláudia Ferreira.
Auxiliar de serviços gerais, isso.
Aquele policial tinha 62 registros de auto de resistência.
É de revoltar, né, deputado?
Então, esse policial, o mau policial, ele acaba perdendo a noção da lei e pratica homicídio.
Então, deputado...
não pode praticar homicídio.
O senhor é favorável, então, deputado Paulo Teixeira, que esses autos de resistência deveriam ser substituídos por inquéritos para apurar exatamente o que aconteceu, o fato?
Então, você registrou o fato, apura-se. Tem uma apuração independente. Porque se na apuração se verificar que houve troca de tiros e que o policial agiu em legítima defesa e no cumprimento do dever legal, enfim, ele não terá qualquer tipo de punição. Agora, se se perceber que ele praticou um homicídio, aí ele será punido.
Então... porque o que acontece, o senhor mencionou o caso daquela auxiliar Cláudia, né? A Cláudia Ferreira. Quer dizer, as coisas só acontecem quando o caso ela vira notícia, sai na mídia, como aconteceu também com aquele outro que morreu lá no Rio de Janeiro também, né?
Agora, deputado Paulo Teixeira...
O Amarildo,
ajudante de pedreiro, que sumiu, né? Depois de ter sido levado da unidade pacificadora da Rocinha. Quer dizer, só quando ganha projeção nacional é que há uma investigação. O resto tudo é auto de resistência e fica por isso mesmo.
É isso, e tem uma tragédia maior, que perder um jovem é um custo para a sociedade enorme. Perder um jovem é um sofrimento para a família enorme. E a tragédia maior é que, normalmente, além de perder um filho, a polícia acaba acusando a vítima. Então, a família perde um filho, um jovem, e tem que ouvir depois na televisão que ele foi morto, que era traficante, porque estava roubando algo, que é uma maneira também do autor do crime acabar acusando a vítima do crime, né? Eu vi um relato de uma senhora do Rio de Janeiro, Márcia, que ela teve aqui na Câmara Federal com o presidente outro dia. Ela falou: olha, eu tive que sofrer a morte do meu filho, limpar o nome do meu filho e prender os policiais. Então, olha que roteiro, né? Perder um filho assassinado pelo Estado e ainda levar a culpa do filho ser um fora da lei, né? E é isso comum na sociedade brasileira, né? Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte: praticou esse tipo de ação que resultou em morte, será investigado. Uma investigação independente, uma perícia independente, um controle externo, não pode mexer no corpo, não pode prestar socorro ali. Feito isso, o que que acontece? Nós vamos dar um recado.
Lá em São Paulo, depois de uma mobilização muito intensa da sociedade, a Secretaria de Segurança Pública do Estado extinguiu dos boletins, né, de ocorrência, o registro de resistência e de resistência seguida de morte. E, ao mesmo tempo, determinou que, quando a ação policial resultar em feridos, os agentes policiais deverão chamar uma equipe de resgate do SAMU, em vez de tomar a iniciativa de remover as vítimas, né, que acaba, de repente, até escondendo aquela vítima, o corpo. Esses procedimentos, deputado Paulo Teixeira, ajudam a reduzir, porque lá em São Paulo, a PM paulista, né, as mortes provocadas pela PM paulista caíram 40% lá no estado.
E caíram não, despencaram, né? Foi assim, de uma hora para outra, que mostra que havia uma distorção enorme nos números anteriores, né, deputado?
É isso, e tem uma coisa, em São Paulo não acabou com a resistência, eles tomaram uma medida que foi de dizer o seguinte: o policial não pode remover o corpo. Apenas com essa medida caiu 40%. Isso é, muitos desses assassinatos se dão quando a pessoa já está sob controle da polícia e no processo, entre aspas, de socorro. Isso é, a polícia acaba dominando a pessoa, põe na viatura e a pessoa é morta no trajeto até o hospital. Né? Uhum. Então, o que nós temos que dizer é o seguinte: nós queremos enfraquecer ou fortalecer a polícia? Nós queremos fortalecer a polícia. Nós queremos uma polícia boa ou uma polícia ruim? Nós queremos uma polícia boa. Nós queremos uma polícia preparada ou despreparada? Uma polícia preparada. E nós queremos uma polícia legalista, que respeite o cidadão e que possa agir no sentido de dominar e desarticular o crime e não vitimar pessoas que, como estão sendo vitimadas no Brasil.
Agora, deputado Paulo Teixeira, nós temos hoje uma taxa de solução de homicídios no Brasil ridícula. Quando ela está alta, ela bate nos 20%, ou seja, 80% dos homicídios no Brasil não são solucionados. Isso já tirando esses que nem entram para a conta porque não são abertos inquéritos. Se esses números hoje vierem para a conta, esses 11 mil aí vierem para a conta, nossa taxa de solução de homicídios deve diminuir ainda mais. Como é que o Estado vai ter capacidade para solucionar? Não estou dizendo que não deva tomar medida, ao contrário. Só estou chamando para que a gente vai ter um segundo problema decorrente desse primeiro, que precisa ser enfrentado também, que é a solução dos homicídios no Brasil. Como é que a gente vai fazer isso? O Ministério Público vai ter capacidade? Vai continuar a cargo das corregedorias? E como fazer para dar autonomia, independência, capacidade para as corregedorias, que às vezes são capturadas também pelos esquemas criminosos dentro das corporações policiais?
Então, Lincoln, é o que nós temos que fazer. Nós temos uma polícia que esclarece crimes. O índice de esclarecimento de crimes no Brasil é baixíssimo. Nós estamos com uma polícia civil totalmente despreparada, desestruturada, sem capacidade de investigação, e uma polícia militar violenta. Ou a gente acerta isso, nós não vamos conseguir desarticular o crime e dar proteção ao cidadão. Isto é, nós temos que aparelhar as polícias civis. É, nós temos um modelo de polícia aparelhada no Brasil? Temos, a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela, quando investiga, ela chega em conclusão e não consegue, não deixa brechas. Nós precisamos fazer esse modelo nas polícias civis, a ideia do FBI. Né? A Polícia Civil tem que ser uma polícia técnica, preparada, científica, equipada, qualificada, bem remunerada, que atrai aqueles cidadãos vocacionados para atividade policial. Né? Se a gente conseguir aparelhar as polícias civis, nós vamos fazer com que elas solucionem os crimes e coloquem os criminosos na cadeia. Né? E nós, por outro lado, temos que ter uma polícia civil também que consiga separar o joio do trigo, consiga afastar aquela banda podre das corporações. A Polícia Civil tem que fazer consigo, a Polícia Militar tem que fazer consigo também. Né? Então nós temos que ter um modelo de polícia. Né? Uhum. O que nós estamos vivendo é o caos, é a tragédia, é a barbárie.
Agora, deputado, o seu...
Imagina vocês dois, né? Lincoln e Maria Isabel. Eu não sei a idade do filho de vocês.
Você imagina todas você as perder idades.
Imagina você perder um filho jovem morto pela polícia.
Nossa. Não dá nem para pensar, né, deputado Paulo Teixeira? Agora, é claro que tem os defensores aí de manter o alto de resistência. Eles acham que essas mudanças, né, vão atrapalhar até o trabalho do policial. Eles não acham justo manter um policial preso por ter, em defesa dos cidadãos, matado um criminoso, né? Isso aí é o que dizem, né, aqueles que defendem o projeto. É um projeto bastante polêmico, inclusive vai estar aí no site da Câmara para que o cidadão possa se manifestar. Ele está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara, né? E no último dia 19... os deputados receberam mães de pessoas mortas em ações policiais, representantes do movimento negro, né, que entregaram até o presidente da casa, o deputado Henrique Eduardo Alves, um abaixo-assinado com mais de 30 mil assinaturas pela votação da proposta. Essas assinaturas, essas manifestações vão contribuir para a aprovação do projeto, deputado Paulo Teixeira? Ou você acha que vai ter resistência aqui no Congresso?
Isabel, eu não tenho ouvido os resistentes falarem. É importante que eles falem.
Uhum.
Porque nós vamos debater. Quando você disse, a tua frase foi muito ilustrativa. Os que são contra dizem que não pode coibir a polícia quando ela mata alguém que violenta a sociedade. O que nós queremos saber é isso. Nós queremos saber que mortes são essas. Em primeiro lugar, não existe pena de morte.
É. O criminoso tem direito à defesa também, né?
O criminoso tem que cumprir. Tem aí um sistema de pena. Tem que ser preso. Não pode ser morto. Né? E, em segundo lugar, nós queremos preservar também as pessoas que não são criminosas.
O cidadão não pode ter medo da polícia, né, deputado Paulo Teixeira?
Hoje, o jovem, hoje... e aí eu disse... Isso eu entendo, porque eu tive 6 filhos, né? Tenho 6 filhos, e todos jovens, e os relatos que eles fazem são relatos muito dramáticos das intervenções policiais. E agora eu tenho ouvido as mães relatarem como é que seus filhos morreram, né? São verdadeiros monstros. Esses policiais que matam os nossos jovens, monstros é o nome deles, né? Matam, atiram a queima-roupa no coração, né? Um menino em São Paulo, antes de morrer, perguntou ao policial, por que o senhor está atirando em mim? Então, é uma tragédia na nossa sociedade. Nós não podemos escudar.
Agora, não é de hoje, né? A literatura...
Por que que nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo, o que está acontecendo com a morte dos jovens infernos? O Obama está anunciando um pacote de compra de câmara para filmar ação policial.
Para botar em todos os uniformes. E lá o problema deles não é um quinto
Nem
do nosso problema
perto.
Aqui, né?
Então, agora, nós temos que fazer isso, filmar e comprovar.
Não é de hoje que a literatura de ciência política mostra que há uma tendência do agente de Estado a se achar acima da lei. Se a gente for em Maquiavel, lá de 1600 alguma coisa, já tem esse problema. Se a gente for em autores mais resistentes, tem esse problema. É um problema difícil de enfrentar. Como é que a gente enfrenta esse problema? E aí eu vou citar aqui, só para ilustrar algo... pessoal que aconteceu, liguei para interessado em um carro e o carro tinha algumas irregularidades, eu falei, esse carro como é que faz na vistoria? O cara falou, não, é tranquilo porque eu sou policial. Quer dizer, o policial está acima da lei e vai conseguir contornar tudo que a lei determina. E se criou uma cultura de que o agente do Estado está acima da lei. Como é que a gente faz para combater essa cultura que se torna combustível desse processo? É o sentimento de impunidade associado a uma série de outras questões.
Não, como também é dizer que o Brasil tem uma cultura de corrupção, então a gente, digamos assim, normalizar a corrupção, né? Naturalizá-la. Então, é o que está aí no debate da Petrobras. Algumas pessoas falam, não, se eu não pagar, eu não faço. Tem que fazer sem pagar. Nós temos que colocar todos os agentes públicos, principalmente, são pessoas empregadas pela sociedade, são funcionários da sociedade. Como é que pessoas que são servidores públicos podem atingir, atacar, violar a sociedade? Então, nós não podemos conviver com essas situações em que agentes públicos acabam ficando fora da lei. O Estado tem que demitir, tem que exonerar quem é fora da lei, né? E sobre a polícia, temos que aparelhá-la, temos que equipá-la, temos que prepará-la, né? Tem sempre aquela imagem da pessoa assim que está brava, está nervosa e chuta a outra perto, né? Eu estou percebendo que muitas vezes um policial estressado, ele vai para uma cena do crime, né? Vai para um lugar complexo, mas acaba desestressando em outras pessoas.
E o seu projeto, então?
Fazendo justiça com as próprias mãos.
Seu projeto, deputado?
O projeto que é apenas colocar a polícia na legalidade. Ele diz o seguinte, você fez? Fiz. Vamos investigar o que você fez.
Perfeito. O esforço que a sociedade fez na semana passada, essas mães, o encontro com o presidente, eu acho que o presidente, inclusive, se mostrou sensibilizado. Ele deve acelerar a votação do projeto, deputado, para a gente concluir?
Ele marcou para dia 10.
Dia 10, então?
Ele marcou para dia 10. Ele falou, acontece o que aconteceu ontem, vieram aqui um grupo de mães, instituições, então ele marcou para dia 10 de dezembro.
Próxima quarta-feira.
Para isso a pauta tem que estar limpa, né?
Não. Porque é um projeto, como modifica o Código Penal...
É projeto de código, não há necessidade, de acordo com aquela questão de ordem que liberou as votações em sessões extraordinárias. É verdade. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Paulo Teixeira, PT de São Paulo, um dos autores... Acho bom nominar os outros autores, né? O deputado...
O Fábio Tradi, né? Ciro Teixeira, Protógios Queiroz. São esses autores.
Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Paulo Teixeira. Um excelente dia e que no dia 10 a gente tenha a confirmação desse esforço que é seu, dos demais deputados e da sociedade civil para melhorar esse nosso quadro que nos envergonha o Brasil como uma das polícias mais letais do mundo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e excelente dia.
Um abraço a você, Lincoln, Marisabel, todos os ouvintes da Rádio Câmara. Muito obrigado pela oportunidade.
Bom dia.
E o apoio a todos que vão no site da Câmara.
Isso, lembra isso.
Favoráveis ao projeto.
Lembrando, ok, deputado, obrigada.
Obrigado.
Lembrando que a enquete da Câmara sobre esse assunto, né, sobre esse projeto de lei do deputado Paulo Teixeira, já está no ar e você poderá participar dando o seu voto no endereço www.câmara.leg.br.
Se você botar enquete Câmara no seu buscador, você vai chegar rapidamente ao conjunto de enquetes ativas, vai inclusive poder saber das enquetes com maior participação. A gente teve recentemente aquela que está sobre o conceito de núcleo familiar do Estatuto da Família, teve 4.390.000 participações, então pode participar lá conosco. Tem uma aberta também sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento, está com 203.000 votos e por aí vai.